no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Povo Mura fortalece e amplia a resistência à invasão da mineração de potássio em seu território. Lideranças indígenas reúnem com o Ministério Público Federal sobre construção de condomínio de luxo no território Borari. CIMI realiza encontro em Porto Velho para discutir crédito de carbono. E egressos do sistema socioeducativo participam de atividade preventiva em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, sétimo encontro do Povo Mura fortalece e amplia a resistência à invasão da mineração de potássio em território indígena. Confira os detalhes com Lígia Appel.
Cortaram nossos galhos, mas não arrancaram nossas raízes. Por isso somos a Resistência Mura. Foi com essa certeza que as mais de 370 lideranças se reuniram no sétimo encontro do Povo Mura, realizado no início de novembro, na aldeia Moiraí, em Altazes, no Amazonas. Os objetivos do encontro foram reafirmar e fortalecer a resistência do povo Mura em defesa do seu território e na luta pela demarcação das terras indígenas Mura. Também foi o momento de debater sobre as violações aos seus direitos que a empresa Potássio do Brasil está cometendo por instalar a mineração de silvinita para extração de potássio em seu território. O encontro favoreceu um diálogo entre as diferentes organizações e lideranças e fortaleceu a união para o combate ao inimigo comum. O povo Mura vive há mais de 200 anos na região do Baixo Rio Madeira. Desde o início do contato com os não indígenas, enfrentou verdadeiras guerras para continuar existindo com sua cultura e modo de vida. A liderança Luzenildo Mura, da aldeia Correnteza Tapirauara, em Altazes, diz que essa resistência é histórica e vem dos seus antepassados. Hoje, continuam o legado de lutar para barrar o invasor.
A resistência do povo Mura, ela representa vida e a continuação da luta dos nossos anciões que tombaram na guerra da nevasca, na guerra da cabanagem, onde muitos de nós foram dizimados e escravizados, mas eles deixaram esse legado para nós. E é por isso que eu estou aqui fazendo parte dessa história.
Desconsiderando a existência secular do povo Mura, a empresa Potássio do Brasil chegou na região em 2013, começou os estudos ambientais e se instalou na terra indígena, negligenciando o protocolo de consulta e consentimento do povo Mura de Altazes e Careiro da Várzea, construído em 2019. Naldo Mura, da comunidade Murutinga e presidente do Instituto Indígena Mura Ajuricaba, diz que a luta é pela demarcação do território, o que garante a conservação do meio ambiente, que é a condição para a continuidade de existência das futuras gerações.
Nós lutamos pela nossa demarcação, lutamos pelo meio ambiente, pelos nossos rios, e dizemos não à mineração, sim à demarcação. O que nós estamos lutando vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos e aqueles que vêm depois de nós.
O processo de demarcação das terras indígenas do povo Mura teve seu início em 2003, depois de muitas solicitações à FUNAI. A morosidade no andamento do processo continua sendo o maior empecilho para a regularização do território. Do CIMI, Lígia Appel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas reúnem com o Ministério Público Federal sobre construção de condomínio de luxo em território Borari, em Alter do Chão. Em culminância com a reunião, as lideranças fizeram um manifesto e protocolaram documento na Secretaria de Meio Ambiente. As informações com Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas e comunitárias de Alter do Chão e Santarém, no Pará, reuniram na tarde desta quinta-feira com o Ministério Público Federal, o MPF, para discutir a construção de um condomínio de luxo em uma área reconhecida como sagrada para o povo Borari. A comunidade denuncia a tentativa de transformação planejada da antiga escola da floresta em um condomínio fechado e alega falta de consulta prévia e transparência no processo de licenciamento, cujas licenças foram emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA de Santarém. E na última segunda-feira, os moradores bloquearam a rodovia PA-457 em repúdio ao desmatamento ilegal de 33 hectares no Lago Verde. O IBAMA embargou a construção do muro e emitiu uma notificação de demolição. E o procurador da República, Vitor Vieira, tomou providências de requerendo a documentação concessão do licenciamento da área está ilegal e não passou por consulta. Elida Amorim, vice-presidente do bairro Jacundá e do Grupo Suraras do Tapajós, relata que esses atos e manifestos que estão sendo realizados é para reivindicar os direitos dos povos originários de Alter do Chão, que estão sendo ameaçados por conta da especulação imobiliária.
E hoje nós estamos aqui, né, com um documento na SEMA, né, para reivindicar esses direitos, né, e nesse mesmo momento tem um grupo, né, no Ministério Público Federal, né, reivindicando os nossos direitos, né, que aquelas áreas não podem ser comercializadas, nem vendidas, e nem podem ser feitos condomínios, que são áreas, né, que são sítios arqueológicos, que tem aquelas áreas. Então, a gente está aqui para lutar contra o sistema, contra o prefeito, contra o governador, porque o que a gente vê é que querem transformar o Terra do Chão num paraíso dos milionários, né, querem fazer cassino. Então, o Terra do Chão tem um povo resistente que vai lutar e que está aqui para dizer não a toda essa ideia de transformar o Terra do Chão num paraíso fiscal, num paraíso de milionários. Existe um povo resistente e nós vamos lutar.
Em culminância com a reunião no MPF, as lideranças fizeram um manifesto e protocolaram um documento na SEMA solicitando providências sobre o licenciamento da área. De acordo com João Paiva, secretário da SEMA, a empresa já foi notificada e as obras foram suspensas para averiguação. Ele relata ainda quais foram as principais reivindicações apresentadas no documento protocolado pelos comunitários.
Primeiro, a gente notificou a empresa, né? Nós temos uma equipe de fiscalização que está analisando as licenças que foram concedidas, inclusive pela secretaria. O que exceder ao que foi licenciado e será revisto também, a empresa, se exceder o que estava lá, ela já vai ser penalizada. A obra, a licença, ela já está suspensa para averiguação do que está sendo feito lá e a secretaria reavalia, né, a possibilidade de rever os seus atos com certeza. Em relação à suspensão, né, está suspensa, não pode ter nenhuma atividade lá. Eles pedem cópia também das nossas licenças, que vamos fornecer, e sempre aberto à discussão, ao diálogo com a comunidade.
A comunidade local exige que o governo do Pará desapropria a área e reative a Escola da Floresta, que desde 2008 promovia educação ambiental para estudantes e visitantes. O avanço do condomínio no espaço da APA representa, segundo as lideranças, uma ameaça irreparável ao patrimônio natural e cultural de Alter do Chão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro do CIMA em Porto Velho discute projetos de carbono na região da Amacro. Quem traz os detalhes é Liege Costa.
O Conselho Indigenista Missionário, o CIMA de Rondônia e demais regionais, promoveu durante esta semana um encontro para discutir os projetos de crédito de carbono propostos para a região da Amacro. A Amacro é uma região que abrange municípios do estado do Amazonas, Acre e Rondônia, e é conhecida como fronteira do desmatamento. O encontro tem como temática território que temos, território que queremos na defesa da vida, e tem como objetivo discutir sobre a defesa do território diante do projeto de destruição previsto na região Amacro e o Red Mais, com a proposta de compartilhar as experiências vivenciadas frente a esses projetos que vêm destruindo os territórios, como explica Silvânia Manux Aspedes, coordenadora do CIMI Regional Rondônia.
E o objetivo desse encontro é discutir, né, é aprofundar a defesa dos territórios desses projetos de destruição, né, que é a Macro e o Red. Então, a Macro é aquele projeto grande, onde abarca tudo esses outros projetos, que é um pacote. Então, entra todos eles, a Macro, Red, as construções, né, das hidrelétricas, de estradas, né? Então vem todos esses dentro desse pacote. Aí, onde, né, a gente sempre fala, onde o pé deles também vem a PL 14.701.
Silvânia destaca ainda que o CIMI já vem debatendo com as comunidades sobre esses projetos da Amacro, que em sua maioria impactam diretamente os territórios indígenas, causando danos socioambientais.
A gente vem discutindo, vem aprofundando junto com as lideranças e a gente percebe que realmente esse projeto que eles chamam, né, projeto da morte, vem já se alastrando e está invadindo com força mesmo os territórios indígenas, está adentrando com muita força e aqui nesse encontro, né, com a presença de mais de 20 povos indígenas de diferentes etnias, lideranças, representantes indígenas, vem discutindo e trazendo também os impactos que esses projetos trazem, né, para os povos indígenas. Que não é legal.
Para Fernandino Quazá, cacique da aldeia Doze Irmãos da terra indígena Quazá, no município de Parecis, o encontro foi muito importante para que eles pudessem ter conhecimento sobre seus direitos, que algumas situações acabam sendo violadas.
A importância para mim maior é o conhecimento, né, que a gente passa a ter e de receber dos parentes, e como a gente também passa o conhecimento da gente e saber de onde vem os nossos direito, né, que a gente já sabe do direito nosso, mas que hoje ele não é respeitado.
Fernandino pontuou ainda que eles já enfrentam um problema relacionado ao REDMAIS, pois a compra do carbono apresenta falsa promessa a terras indígenas.
Porque a gente tem um problema grave aí com a Red mesmo, né, de que está comprando os gás carbônicos das terras indígenas, e aonde as consequências, ela está vindo com mais problema do que a gente já se encontra, né, antes do gás. E aí promessa que chega para a gente é muito grande, né, de valor, de preservação, mas acaba que chega um momento que a gente vai ver, o índio ele sai mais prejudicado do que já é.
O encontro iniciou na última terça-feira e também contou com a participação de lideranças indígenas do Mato Grosso. Com produção textual de Daniela Pantoja, de Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: serviço de imunização orienta os pais sobre alteração no esquema vacinal.
Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Seminário discute o avanço do mercado de crédito de carbono no estado do Pará. Na ocasião, foi lançada uma cartilha sobre justiça climática e projetos e créditos de carbono para comunidades tradicionais. As informações com Daniela Pantoja.
O Coletivo de Direitos Humanos da Amazônia, o Maparajuba, em parceria com a Promotoria Agrária, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e o Instituto Clima e Sociedade, promoveram nesta quinta-feira em Santarém, no Pará, o seminário Crise Climática e Direitos Humanos, com debate para o avanço do mercado de crédito de carbono no estado do Pará. A proposta desse debate surge a partir de demandas das comunidades acompanhadas pelo Maparajuba e movimentos sociais, no sentido de entender o que é o mercado do crédito de carbono, quais os tipos e impactos para os territórios. De acordo com Tiago Rocha, do Maparajuba, foi feito um levantamento prévio de quais eram os territórios mais próximos na região do Tapajós que estavam sendo procurados e ou aliciados para fazer o projeto de carbono, em que sua maioria não tinha o conhecimento do que se tratava.
No início do ano, deste ano 2024, intensificaram as demandas no Maparajuba por entender o que era esse tal do mercado de carbono, quais eram os tipos, o que era crédito de carbono, e cada vez mais sendo intensificado quando começaram a ocorrer as primeiras denúncias em relação aos contratos de crédito de carbono, bem como comunidades mais próximas começaram a assinar contratos de projeto de carbono. Então isso foi uma demanda vindo dos territórios, dos movimentos sociais, para que nós pudéssemos compreender melhor esse cenário e pudesse colaborar e acompanhar os territórios, especialmente nos casos de cancelamento de contratos de crédito de carbono. É uma etapa de todo esse acompanhamento. Nós fizemos um levantamento prévio de quais eram os territórios mais próximos aqui no Tapajós que estavam sendo assediados, procurados para fazer projeto de carbono. Fizemos um pequeno diagnóstico e desse diagnóstico nós entendemos, e aí entendemos na demanda dos territórios, de que é necessário ter uma cartilha mínima para explicar razoavelmente o que é esse mercado, quem são as pessoas, onde é que a comunidade aparece nisso, quais são os perigos e tudo mais.
Tiago destaca ainda que, para que as comunidades possam ter informações mais amplas sobre o tema, foi lançada uma cartilha sobre crise climática e como o mercado de carbono está impactando as comunidades locais.
Nós iremos lançar essa cartilha, que é destinada às comunidades, aos movimentos, às organizações, para que elas possam compreender minimamente esse debate. E aí, no curso disso tudo, e essa nossa colaboração, né, é informativa e formativa, para além do acompanhamento jurídico que uma Parajuba tenta fazer às comunidades. Mas no bojo de tudo isso, está em vias de regulamentação o mercado jurisdicional do Pará, né, no qual o Estado do Pará já fez uma primeira venda, uma promessa de venda com uma organização chamada LEF, que é um conjunto de organizações que compram crédito de carbono. E, então já foi feita essa promessa, mas surgiu muitas discussões, porque muitos territórios começaram a questionar. Mas eu não estou sabendo, né, territórios indígenas especificamente. Olha, mas eu não estou sabendo dessa venda, então quem foi nos representar lá? Talvez não me represente.
Para Rosa Maria, da Reserva Extrativista Renascer, do município de Prainha, o encontro foi fundamental para que possam ter acesso às informações necessárias sobre os projetos de crédito de carbono, que até então é um assunto novo para algumas comunidades.
Esse encontro aqui para a gente, ele é de fundamental importância, porque é onde a gente consegue buscar informações para falar desse projeto aí do crédito de carbono. Lá na minha comunidade, esse é um assunto novo, né? Poucas pessoas têm acesso a essa discussão, a esse debate. Eu já tenho participado algumas vezes, junto ao CNS, junto a uma Parajuba, de seminários onde está trazendo sempre essa pauta. E a gente vê assim um problema, porque está chegando uma novidade sem informação. Então, para nós, isso é um problema muito sério e a gente precisa, ao máximo, levar essa informação para os nossos moradores.
Durante o seminário, foram debatidas temáticas sobre como os órgãos de justiça acompanham o mercado do crédito de carbono e o cenário de assédio às comunidades tradicionais e povos originários, povos e comunidades tradicionais e rede jurídica do Tapajós frente ao mercado de carbono e reflexões da universidade sobre as estratégias de enfrentamento à crise climática. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Serviço de imunização orienta os pais sobre a alteração no esquema vacinal. Confira com Derlé Oliveira.
O Ministério da Saúde determinou uma importante mudança no esquema de vacinação contra a poliomielite. A tradicional vacina em gotas, que ficou conhecida como gotinha ao longo de décadas, deixará de ser utilizada no Brasil. A partir deste mês, o imunizante será aplicado exclusivamente por via injetável, conforme a atualização das diretrizes do Programa Nacional de Imunizações. Essa alteração é parte de um esforço para aumentar a eficácia da imunização contra a polio, uma doença altamente contagiosa que pode causar paralisia permanente e até a morte. A coordenadora do Programa de Imunização do Careiro, Janete Craveiro, explica as mudanças e como irá funcionar na prática.
O esquema vacinal contra a poliomielite mudou. Antes eram duas doses de reforço, uma com 1 ano e 3 meses e a outra com 4 anos, que eram as famosas gotinhas. Agora o reforço, ele foi alterado. A dose, ela é feita de forma injetável na criança com 1 ano e 3 meses de idade. Dessa forma, proporciona uma proteção mais segura e eficaz nas crianças.
A enfermeira aproveita para convocar os pais para atualizar a vacinação.
Então, papais e mamães que têm crianças menores de 5 anos, leve até uma UBS e atualize o cartão de vacina.
Os pais irresponsáveis devem procurar as unidades de saúde mais próximas para garantir que a caderneta de vacinação das crianças estejam em dia, assegurando assim a proteção contra a poliomielite e outras doenças preveníveis por meio de vacinação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Egressos do sistema socioeducativo participam de atividade preventiva e abordagem sobre o mercado de trabalho. Quem traz as informações é Yolanda Mendes.
A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realizou nesta semana a 4ª edição do Encontro de Adolescentes Egressos do Sistema Socioeducativo do Amazonas, com foco, entre outros temas, no mercado de trabalho. A atividade faz parte do programa #Conectados, que visa proporcionar em parceria com instituições públicas e privadas, a inserção dos adolescentes egressos no ensino superior e no mercado de trabalho. De acordo com a psicóloga e coordenadora do programa, Jaqueline Jeffries, o evento ocorre trimestralmente e também aceita a participação de voluntários que já passaram pelo sistema socioeducativo. As atividades abordam temas de prevenção e tópicos voltados para o mercado de trabalho.
Hoje o evento do #Conectados é o 4º encontro dentro do programa de egressos do sistema socioeducativo. Hashtag Conectados é um programa pós-medida socioeducativa, no qual os adolescentes são encaminhados via judicial aqui para o programa e a gente acompanha esses adolescentes por um ano. E hoje, né, a gente está fazendo o quarto encontro deles, uma reunião de confraternização, porque a gente entende que esse acompanhamento psicossocial ele é de suma importância para a ressocialização, a continuidade da ressocialização deles. Então, por acreditar nisso, o programa de egressos hoje promove o quarto encontro dos adolescentes do sistema socioeducativo.
Participando do encontro pela primeira vez, o egresso Ângelo Azevedo, de 21 anos, compartilhou sua experiência de vida após cumprir medida socioeducativa. Hoje, Ângelo integra o quadro de funcionários de uma empresa no Distrito Industrial. Ele recorda que durante a adolescência não tinha muitos sonhos para a vida adulta, como seguir uma profissão ou construir uma carreira. No entanto, após cumprir a medida no sistema socioeducativo, ele percebeu que poderia ter um futuro diferente.
É uma honra, mais que um dever, uma obrigação minha de estar aqui hoje em dia com eles, aqui nesse lugar especial, vendo essa palestra. Meu antes, né, era um jovem assim, sem perspectiva nenhuma de vida, não tinha nenhum pensamento futurístico, assim, de porque tem muitos jovens que, daqui a 5 anos, vou estar de certa forma. Antigamente, eu não pensava, não tinha perspectiva de vida. Eu entrei no socioeducativo, passei por aqui pelo DASA, o hashtag conectado, né? Aí me mostraram, fizeram comigo o planejamento de vida, que homenagear Arturo. E graças a Deus, hoje eu segui o conselho deles, com muita ajuda deles também. Hoje eu sou um jovem legal, trabalhador, para que tenha minhas coisas, minhas conquistas, tenho um emprego legal, da hora.
A ação ofereceu diversos serviços, como embelezamento e corte de cabelo, elaboração de currículos para inserção no mercado de trabalho e entrega de cestas básicas para cerca de 20 egressos.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Roraima reduz dependência do setor público e impulsiona crescimento econômico com expansão do PIB em 2022, aponta o IBGE. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Os dados apontam uma importante transformação na economia roraimense, com uma redução significativa da participação do setor público no PIB, passando de 70% em anos anteriores para 47,1% em 2022. O governador Antônio Denário destacou que essa mudança é fruto de políticas para reduzir a dependência do setor público e fortalecer o setor privado, gerando riqueza e crescimento econômico. Outro destaque foi o crescimento do PIB per capita, que aumentou 14,2% em 2022, um avanço quase 4 vezes maior que a média nacional de 2,9%. Esse desempenho posiciona Roraima ao lado de outros estados em ascensão, como Mato Grosso, Piauí, Tocantins e Acre. A agropecuária se destacou como a atividade com maior taxa de crescimento no estado. Além disso, o setor de serviços também se expandiu, impulsionado pela terceirização e valorização dos imóveis urbanos e rurais. Segundo o governador Antônio Denário, a expectativa é que essa trajetória de crescimento continue em 2023 e 2024, acompanhada por áreas como a construção civil, que teve um avanço de 4,8% no último ano. E mesmo com quedas pontuais em alguns estados, todas as regiões brasileiras registraram crescimento econômico em 2022, refletindo um cenário positivo para o desenvolvimento regional. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Universidade Fluminense fecha intercâmbio de medicina com o município de Bragança. As informações com J. Bahia.
Membros da Universidade Federal Fluminense, UFF, localizada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, encontram-se em Bragança para selar com a Prefeitura Municipal uma parceria para os profissionais de saúde, envolvendo médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas que serão beneficiados com cursos de mestrado e doutorado. Ana Abrão, uma das professoras da UFF, fala sobre esse intercâmbio.
Nosso objetivo aqui hoje é conversar, fazer alguns alinhamentos, apresentar um pouco a construção do programa, como é que o programa acontece lá na Federal Fluminense, conversar para saber também as necessidades do município, conhecer também um pouco quais são os problemas de saúde aqui de Bragança, para que a gente possa, no próximo ano, estabelecer aí uma estrutura curricular de formação voltada para Bragança dentro da linha das ciências do cuidado em saúde.
Professor Edi Alves agradeceu a recepção das autoridades municipais e a comitiva de São Benedito da Colônia, que faz parte da festividade com 226 anos de existência, que encontrava-se na comunidade do Acarajó, zona rural, e que os acolheram.
A gente chegou hoje e foi recebido por São Benedito. Acho que a gente fica arrepiado, emocionado, porque o acolhimento de São Benedito, aqui a gente está se sentindo, de fato, num Brasil que tem uma profundidade de cultura.
A formação tem total apoio do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Os integrantes da UFF ainda irão definir com o prefeito e vice-prefeito a logística e o calendário do período que permanecerão no município, ministrando os cursos de mestrado e doutorado em medicina. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com padre Edilberto Sena.
Editorial.
Como alimentar a esperança na Amazônia quando a catástrofe está bem próxima? Falta bem pouco tempo para o bioma Amazônia se tornar uma savana desastrosa. Basta observar a seca dos rios da Amazônia, como os rios Solimões, Negro, Madeira, Tapajós, entre outros. Outro sinal são empresas de extração mineral e suas consequências, incluindo aí os garimpos e o uso de mercúrio. Além dos grandes prejuízos causados pelo agronegócio e uso de veneno agrícola. Vale incluir os vários incêndios criminosos provocados por interesses financeiros causadores de mais desmatamento. Rapidamente, a floresta se tornará um quase deserto e, em consequência, o planeta deixará de possível ser para a convivência humana, por causa do calor acima de 40 graus, diminuição de agricultura e falta de água potável. As leis ambientais são violadas quase sempre em nome da economia e do progresso. Assim ilustram a justificação do governo do Amazonas para liberar a exploração de potássio lá em Altazes. Também o governo de Rondônia diminuindo terras de assentamento para facilitar o agronegócio. Para piorar, o governo federal insistindo em construir a Ferrogrão, cortando floresta, dando licença para a exploração de petróleo no meio da floresta amazônica. Então, o governo brasileiro participou há poucos dias na Conferência Socioambiental, a COP16, na Colômbia, e prometeu cuidar do ambiente. Já o governo do Pará está na COP29, nesse momento, em Azerbaijão, para receber a Conferência do Clima no próximo ano, na Amazônia. Tanto o governo federal como o estadual estão prometendo cuidar da crise ambiental. Mas como? Que se pode esperar de ações concretas para frear a crise climática e salvar a nossa casa comum? A diminuição do capital, a dominação do capital é mais forte do que os cuidados com a vida da floresta e seus habitantes. Só a teimosia dos povos indígenas organizados e dos movimentos sociais comprometidos com a vida podem alimentar a esperança de que ainda é possível salvar a Amazônia e o planeta. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4093 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lígia Appel, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, J. Bahia, Felipe Gustavo e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira.